Oi, Nera?
Oi.
É a Luane, eu tava falando com você agora, a ligação caiu?
Caio,
Ah, sim, aí eu retornei pra gente terminar nossa conversa, então.
Caio, sim, eu precisei morar num lugar mais plano, tudo. Só que aqui é plano, mas ele fica no baixo. É na baixada. Eu tenho um problema com conexão.
Ah,
E não
entendi.
posso nem pagar a internet.
Acaba ficando sem sinal.
É,
Sim.
acaba me atrapalhando bastante.
Imagino.
Então, o que que você sugere, Leandro?
Lá na esse, pelo que eu entendi, então você tem um consignado lá no Banco Pan, né?
Isso.
Que você queria trazer aqui para o Santander. É assim, para a gente conseguir fazer essa portabilidade, eu precisaria saber qual o valor exato do saldo do débito que tem lá no Banco Pan e a taxa de juros que você está pagando lá. Essas informações você sabe mais ou menos?
Nossa, voltou um pouco difícil de ouvir. Fala de novo, bem, por favor, que eu não consegui ouvir.
Melhorou agora?
Oh, vixe, resta do meu lado, agora tá bom.
Então, ó, para a gente conseguir fazer essa portabilidade, eu precisaria saber o valor exato do saldo devedor lá do Banco Pan e também a taxa de juros que você está pagando lá, você sabe?
Olha, eu não sei. Eu não tenho nada, meu irmão.
Entendi. Quando você fechou o consignado, o contrato lá com eles, eles chegaram a encaminhar para você o contrato pelo telefone, te deram alguma cópia, alguma coisa?
Não encontrei. Eu procurei, através da geralmente de e-mail, né, que eles mandam. Não encontrei, Joana. Não encontrei nada. Olha, eu juro que eu estou sem saber o que fazer.
Eu entendi.
Vocês não podem entrar em contato com eles.
Olha, eu até posso tentar, só que como tá no seu nome, eu não sei se pra gente eles passam essa informação. Quantas parcelas que já foram pagas desse consignado que você tem lá com o Banco Pan?
Agora deve estar 6, 7,
Não entendi,
por aí.
perdão. Umas sete parcelas?
Mais ou menos isso, porque ficou, sabe aquele plano que começa a pagar depois de 2 meses, né?
Entendi. Tá. Então, ó, faz assim. Eu vou tentar entrar em contato com eles para ver se aqui a gente consegue pegar essas informações, tá? Em todo
Tá, por
caso,
favor.
eu posso também entrar aqui no nosso sistema para consultar a taxa de juros, ver se a gente consegue liberar algum valor. Porque daí, se a gente conseguir liberar um valor, você pode entrar em contato com o Banco Pan para fazer a quitação total da dívida que você tem lá, né? Porque daí você quitando ela toda, eles diminuem o valor dos juros, você consegue um desconto. Aí a gente tenta ver uma parcelinha menor para não ficar pesado no seu orçamento.
Nossa, menina,
Você
eu não
tem o WhatsApp?
tenho.
Tem? Tá, então faz. É esse
É
que
esse mesmo.
liguei?
É.
Ah, tá ok. Então, ó, faz assim. Eu vou salvar o seu contato aqui, vou chamar você lá no WhatsApp, tá? Vou te mandar um oi lá, você salva o meu contato também. Aí eu vou tentar entrar em contato lá com eles para ver certinho essas informações. Se a gente não
Sim.
conseguir fazer a portabilidade de lá para o Santander, a gente pode ver aqui com o Santander se tem algum valor livre para você, alguma margem, alguma coisa, né? Se a taxa de
Mas
juros é
porque eu
menor.
ocupei tudo na época. Até eu fiz de tudo que tinha, né? Que era 20 e poucos mil reais.
Tá.
Para você ter uma noção, eu já gastei por volta de quase 800 mil.
Nossa.
Como? Inclusive o Santander, a Banestred, para que não sei se você está sabendo, plano CD, né? De pagamento. Chegou ontem documentação para ver se eu faço portabilidade também. Mas eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava. O valor que eu tenho para esse CD Se eu assinar, eu estou assinando o meu atestado de óbito. Ou então atestado de pobreza. É irrisório. Porque eu não, eu pode ser que eu daqui a pouco eu morro. Ou daqui 5 anos. Ou daqui 10 anos. Não dá. Nem para eu pensar naquele valor. É uma coisa absurda.
Ah, imagino. Por conta da taxa que deve ser bem alta, né?
É, então. Eu assim, não posso. Portabilidade, não. Eu não posso migrar, perdão da palavra. Porque eu sou do plano 2 da Banesprev para recebimento dos pagamentos. E pra, se eu for para o CD, plano CD da Banesprev, é um valor fixo. Não sei se, eu não entendi ainda se rende alguma coisa. Eu me vejo na rua já. Porque não tem cabimento. Se eu já gastei esse valor todo, que foi até conseguido através da justiça, que o banco tinha pago uma coisa tão irrisória que não dá para um ano, não dava para um ano. Aí eu precisei ir lá atrás fazer entrar com justiça, né? E o valor pedido não foi dado, deram menos que a metade, mas estava um valor que eu pensei, é razoável, vai dar certo. Deu certo que o marido foi embora, ele já levou uma parte.
Nossa.
E ou eu fazia isso ou eu ia ter que manter. E aí foi para outra mulher ainda, né?
Olha só.
Ele foi seu quarto marido dela, você acredita? Ela é daquela que não gosta de trabalhar e enxuga o marido. É, enxuga o marido, que ela já tirou de outra, e dá o pontapé na bunda. Um só que morreu na mão dela, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, ela não ia largar o osso, né?
Sim.
Morreu esse homem. Agora foi meu marido.
Nossa.
E levou o meu dinheiro para dar, para sustentar. Até que Deus me perdoe, porque para mim ela é um verme de esgoto. Que onde ela entra, ela acaba, ela enxuga. Ela já enxugou meu marido. Eles já separaram várias vezes. Ontem eu fiquei sabendo que ele tinha separado. Voltou de novo. Foi uma cara burro, meu Deus do céu.
Ai, mas é
e ela me
homem,
enche,
né?
Tanto o saco. Ela me enche tanto o saco, a forma como ela fala. Ela é completamente o contrário disso. Desde a cor. Eu sou branca, que eu posso fazer até propaganda do homo, se for o caso. Ela já é bem escura, da cor que eu gostaria de ser. Não gosto da minha cor, eu gosto, lógico. Mas assim, eu digo, eu gostaria de ser um pouquinho queimadinha, mas não tem jeito, nem tomando sol. Eu sou pior. E nem posso tomar sol. Por causa da pele mesmo.
Sim.
E ela é barraqueira.
Nossa.
É daquelas que para fazer um escândalo, ela não mede. Eu não conheço ela pessoalmente, graças a Deus. Eu não era daqui de Araras, né? E, então eu não a conheço, só por telefone. Que ela liga para me infernizar. E o zap, ela abre e fecha só quando ela quer falar alguma coisa.
Meu Deus.
Aí eu vou falar pra você, ela entra. É por isso que eu falo que ela é um verme mesmo. Ela acha, tem tempo para isso, né? Ela sempre acha um buraquinho para entrar na internet para me falar, fazer, assim, ameaças.
Meu Deus.
É, me xingar. Ela fez o que fez e me chama de vadia.
Acha? E o que que ela ganha com isso, né?
Fala para mim. Onde foi que eu fui vadia na minha vida? Se eu que construí tudo, o pouco, né, que seja, mas fui eu que construí.
Tudo com seu esforço, né? Tudo com que você conquistou hoje.
E a minha doença, inclusive, trabalhei muito tempo, gente. Da minha época, não se falava em Lé, então ela se instalou e não teve jeito.
Uhum.
Foi irreversível mesmo. E está me chuteando. Agora, eu sou. Ela fala que eu vivo em arruaças.
Uhum.
Gente, não saio da casa, de casa, para tomar um sorvete. Eu compro para tomar em casa.
Uhum.
Né?
Sim.
E ontem que eu fiquei sabendo que ele voltou, mas olha, já chorei tanto. Porque seja como for, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele se tornou um ser estranho quando conheceu ela.
Por conta dela.
Depois de um ano de divórcio, foi feita ainda a cirurgia. Aí mais um ano para fechar a cirurgia, que abriu tudo, para recuperar tudo que eu tinha perdido em termos de tudo, dos meus órgãos, de tudo. E ela gozando nas minhas costas. Olha, esse é um pouco
complicado. E homem também é um bicho muito assim, né? Conhecer uma mulher diferente se transforma.
Nossa! Eu até pensava que um dia poderia ele se interessar por outra pessoa.
Uhum.
Porque eu sou 12 anos mais nova que ele. Eu nunca pensei em namorar ninguém mais novo.
Sim.
Mas foi ele que se apaixonou.
Uhum.
E a gente mais novo, ele já era bastante responsável.
Uhum.
Ele já tinha aparência de já homem feito mesmo,
sim,
né? E por isso que, no fim das contas, acabei aceitando. E ele é uma pessoa de uma essência maravilhosa. Aí, de repente, muda. Aí começaram as surras psicológicas. Né? Eu já sofri tanto surto. E ainda ele fala que para casa ele não volta. Eu acredito que quer seja porque a vida mundana, assim, segura.
É prazerosa, né?
O prazer é esse. Eu, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu sou do tipo que entrei pela porta estreita. Né? Para trabalhar, ser honesta, tudo, até no trabalho, tive colegas que empurravam o dia com a barriga.
Uhum.
E eu tinha chefes que me elogiavam pelo trabalho que eu desenvolvia de forma dentro da hora, porque você sabe que é assim, não tem hora, né?
Sim.
E naquela época não tinha nem computador que me trazia, pudesse me trazer uma ficha pronta. Então era tudo na mão, tudo. E na cabeça, né?
Uhum.
Só que eu amava muito, Luana. Pra mim foi um transtorno.
Eu imagino, até a gente conseguir aceitar, superar isso, né?
Nossa, só que agora eu vejo como está o banco, eu não tenho mais saudade.
Uhum.
Né?
Você costuma.
É, só que viver sozinha, menina, você tem que ter uma fé tão forte. Você tem que ter uma força tão forte.
Sim.
É o que eu sempre digo, olha, eu não tenho nervos de aço. Eu não tenho pedra no coração. Eu não sei mais como sobreviver. Principalmente pelo fato de eu estar com essa depressão já instalada no cérebro. Não é só um fator emocional. Eu já tenho que substituir, fabricar, injetar serotonina. Eu estou desesperada com isso. Então, desculpa que eu estou falando essas coisas para você.
Imagina.
Mas é que eu estou tentando passar para você aquilo que está acontecendo.
Uhum.
E na ânsia de ver o que você pode fazer, porque eu não tenho mais nem pavio para paciência. Eu estou meio que do tipo, falou meio torto, eu já grito, eu entro em pânico. Menina, depois eu falo, eu fico com vergonha do que não, eu me transformei, que nunca fui de gritar. E eu estou desesperada.
Não tem que ter vergonha, Nayara, porque você só chegou nessa situação por circunstância de tudo que aconteceu na sua vida, né? Mas ó, para você ver, em nenhum momento você deixou se abater, se levar, muito pelo contrário. Você é muito forte, você luta até hoje.
E vou lutar até quando...
Exatamente, até quando Deus permitir, né? Até quando Ele falar que chegou a sua hora. Sim.
É. A única coisa que eu tenho medo é, de repente, explodir alguma coisa na cabeça ou o coração não aguentar. Porque é muita dor que vem de sofrimento externo.
Uhum.
Porque a minha fé, com a graça de Deus, ela me ajuda muito. E com a minha doutrina, me ajuda muito. Eu me ajudo.
Uhum.
Não as pessoas, entendeu? E isso é que está me levando. Minha família é Deus, Jesus e minhas crianças. Essa agora é minha família só. Só que é bem mais valioso que muitas.
Sim, exatamente.
Porém, somos humanos, né?
Sim.
Somos humanos e temos nossas... É, eu não tenho necessidade, que nem muitos que aparecem para conversar, pelo zap, eles dão um jeito. O negócio deles é cama.
Uhum.
Olha, cama eu gosto, para dormir.
Exatamente.
E também para fazer os repousos. Eu tenho que ficar maior parte de repouso.
Uhum.
Eu estou andando, começando a andar de bengala de novo. Estou praticamente precisando já de uma cadeira elétrica. Não pode ser diferente. Até scooter, por exemplo, já vi o preço, que é menor, mas não vai dar. Ou eu ou eu compro comida, ou compro remédio. E sei lá, olha, eu fico de um jeito que
imagino.
Muitas vezes até me perco no que eu estou falando. Esqueço o que eu estou falando. Entendeu?
Sim, aí eu entendo.
A pessoa,
né?
tem, a, A pessoa está tendo que me ajudar a lembrar de que eu estou falando, muitas vezes. E essa coisa, por exemplo, também, como que eu vou me unir a uma outra pessoa que agora até incontinência urinária eu tenho, sem nunca ter tido filho? Eu tenho coisa que eu acho que até Deus duvida que está desenvolvendo no meu corpo. E o nervoso, ele é inimigo da perfeição também, né? E o nosso centro nervoso, ele detona muita gente. Eu tenho até mesmo uma coisa que se fala, nossa, não é possível, porque eu também não acreditava. Eu tenho um furo nos olhos que vaza na membrana externa. Eu fico parecendo dentro d'água. A perna que volta esse líquido para dentro. Então eu não posso ficar nervosa. Não posso me agitar. Que esse líquido, ele cai nessa membrana externa do olho e eu fico quase sem enxergar. Aí depois, aos poucos, conforme eu vou me acalmando, ela vai voltando para dentro do olho. Você acredita, entender?
Nossa, quando acontece uma coisa, é tudo de uma vez, né?
Tudo de uma vez, né? E eu sempre falo assim, converso assim, com os colegas nossos, que nem você.
Uhum.
Olha, seja assim, uma ótima funcionária, mas se cuide. Porque naquela época nossa, não tinha nem os nossos móveis, eram ergonomicamente. Como se diz, perfeito. A gente sentava de forma errada, usava as coisas tudo de forma errada. E não tinha esse cuidado de fazer exercício de tempo em tempo no serviço para evitar. Porque a doença da LER é só evitar. E depois é só se vira. Tenho várias cirurgias para fazer braço voltar a funcionar. E é isso. Então, eu estou só falando para você, porque eu estou, assim, na depressão. Eu acho que não tem mais nem espaço. Não tem nem espaço mais para minha porrinha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, Luna. E eu não sei como fazer.
Uhum.
O que consigo fazer não dá certo. O pessoal aproveita. Quando eu percebo, estou caindo em golpe.
É, não, mas hoje em dia você tem que ficar muito esperta com isso, porque isso acontece muito, 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 mais do que você imagina.
Eu nunca imaginei que um dia eu fosse cair.
Sim.
Eu quase caí, porque aconteceu com minha irmã, e de repente eles disseram coisas que tinham pedido para ela. Ela caiu, mas o banco ajudou.
Sim.
Para reverter. E, no meu caso, eu acho que eles pensaram, puxa vida, agora tem gente da casa, né? Ou não estão nem aí, caiu, fugiram da raia, né?
Uhum.
Mas foi por pouco, que não me tirou pouco que eu tenho.
Imagino, a gente já não tem nada, né? A gente luta tanto para conseguir qualquer coisinha e vem alguém e simplesmente tira tudo.
Tira.
É muito
difícil. Tá mais fácil, né?
É, então.
Não faz esforço.
Não precisa trabalhar duro igual a gente trabalha, né? Todos os dias.
Não precisa, é. Nossa, eu tinha que viajar diariamente. Tinha lugar que eu ia trabalhar, que eu tinha que morar.
Uhum.
E tinha que voltar. Depois que casei, então, piorou, né? Que aí era mais a casa.
Sim.
Aliás, onde eu morava, eu tinha que ajudar. Porque meus pais faleceram muito cedo.
E onde você mora agora é casa própria sua ou você paga aluguel?
Não, é própria.
Perdão, não entendi.
É casa própria.
Ah, então é uma despesa a menos, pelo menos, né? Não precisa pagar o aluguel.
É. Ela, na verdade, está vindo.
Uhum.
É uma chácara que, assim, por... vamos por exemplo, o próprio médico falou, porque eu morava numa casa que tinha escada,
uhum.
não tinha quintal para poder caminhada ou ter um ar diferente. Ele ainda falou que o melhor seria dessa forma. É uma chácara. E eu de vez em quando, que agora está piorando para eu andar, eu vou por causa das minhas meninas para andar. E é muito pouco. Eu tenho que ficar até sentada. Então eu não consigo mais. É questão de segundos, eu já começo a cair. Então, porque a cirurgia para lombar, eu não sei como vai ser, como vou ficar. Vou fazer uma ressonância agora para ver que pé está a coluna inteira. Ontem e todos esses dias, eu tenho ido a médicos empurrada pela situação, porque está dando problema na garganta, estômago, intestino,
nossa,
tudo que você imagina. E eu sozinha, eu dirijo, sim, mas tem dia que eu dirijo sem enxergar direito. Mas Deus é bom que...
Sim.
Ele dirige para mim, é meu anjo da guarda que dirige para mim.
Exatamente.
Porque
ele te mostrando que você nunca está sozinha. Ele sempre vai estar cuidando de você.
É. Eu sempre digo, eu confio em Deus. Eu não confio em mim mais.
Sim.
Eu tenho medo de quando eu fico nervosa. Eu grito, a minha cachorrinha, tadinha, fica olhando para mim e vem, porque eu choro demais. É uma dor, Luana, que é aquela luta solitária que você não tem condição de sair, condição para entender, condição para fazer. Eu tenho uma faxineira que eu estou tendo, que eu vou, dependendo do que vai acontecendo, talvez eu vou ter que ficar sem ela. Eu não sei o que vai virar da minha casa. Não sei.
Ah, imagino, né? É uma situação muito difícil, né? Bom, mas se
então,
do lado
minha...
bom, tem esses dois cachorrinhos para te fazer companhia. Que eles são uma alegria, não é?
Nossa Senhora! Elas dormem comigo. Eu tô aqui ainda na cama. Não me levantei. Eu tenho que ficar usando fralda, calça de linhada, que é tudo aquelas coisas. Então, eu só levanto por causa do xixi.
Uhum.
Né? Do contrário, eu volto aqui. Tem dia que, como eu estou agora, eu estou me alimentando de bolacha e água.
Nossa, mas não pode, tem que pelo menos se alimentar bem.
Eu sei, tem dia que eu levanto que eu não tenho força. Eu não tenho força e a dor é tanta. Muitas vezes eu saio de quatro da cama. Bastante, para todo lado. Com medo de me machucar. Já caí. Um medo enorme de me machucar. Mas, infelizmente, isso é um assunto muito triste que eu estou tendo que passar. Que é essa falta de ajuda. E teria que ser um... Ainda que essa faxineira, ela aceita, pelo menos por enquanto, o que eu estou pagando, né? Que é menos que das outras. E eu tenho ela já há muitos anos, há mais de 20 anos.
Mas então, olha, então ela não faz isso por dinheiro, ela faz isso por consideração a você, porque ela realmente se
importa com você. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E ela também está ficando velha junto comigo. Ele está ficando velha junto, apesar de eu ser mais velha que ela. Mas, assim, é uma coisa que ninguém gosta que eu falo. Eu não vejo o futuro. Eu vou vivendo dia a dia. Só dia a dia. E eu não tenho ninguém que vem falar sobrinhos, essas coisas. Até a minha irmã mesmo, outros que moram em outra cidade, um esforçozinho, um sacrifíciozinho. A gente se ama, mas assim, cada um na sua casa é melhor.
Sim.
Então, eu tô assim, ninguém vem pegar eu, sabe? Falar, ah, eu vim aqui te pegar pra gente ir na praça, comer uma pipoca, porque sair desse foco que ficou. Primeiro, o divórcio, sendo que eu amo meu marido. E depois, a quase morte, depois outra quase morte, eu não saio desse foco. E todo mundo fala que eu tenho que mudar. Ninguém sai de uma situação dessa sozinho.
Sozinho, não, isso é verdade.
Não sai. E eles querem que eu acredite que consegue, justamente para justificar o injustificável, não é? Eu vejo assim, porque se Deus coloca a gente no meio de outras pessoas, é justamente para que a gente se ajude, que a gente ensine e aprenda, que a gente se ajude nas dificuldades, e também vamos rir junto.
Exatamente.
Mas olha, eu estou abandonada mesmo. Ainda que eu tenha faxineira, eu acho assim, talvez ela até, ela gosta, que goste de mim, porque ela fala que patroa igual ela nunca vai encontrar. Mas não vai mesmo, né? Porque eu não fico enchendo o saco. O que ela faz também não é perfeito.
Sim.
Então, é melhor eu terminar o que ela fez de errado do que ter que fazer tudo, né?
É.
Então, eu vou levando assim. Mas eu estou com medo que ela possa me deixar também. A vida dela também está mudando. Bem lento, né? Quando eu vejo assim, o Face... Eu só comprei smartphone depois do divórcio para eu poder ver pessoas. Só que aí agora eu sofro quando eu vejo minhas amigas, minhas primas, minha sobrinhada toda, todo mundo postando filhos, netos, maridos, família. E eu estou aqui. Jogada das traças. Eu tive um irmão, tenho um irmão, que fala para mim procurar asilo. Oh, meu Deus do céu, uma família grande. Eu sou tão família, eu amo família. E eu penso no asilo, me dá uma tristeza, porque fiz muita visita enquanto dava. Eu trabalhei muito com voluntária, como voluntária, no pouco que eu podia fazer, mas aquilo já ajudava alguma coisa.
Sim.
Com o pessoal que mora na rua. Então, eu não fiquei assim, aboletada assim, numa cama. Até o último momento eu estou indo. Mas agora não faz. Na pandemia, eu sou um dos 30. Eu posso pegar qualquer coisa em qualquer momento. Né? Como é que fala? A minha resistência está baixa. Né? De tanta sombra. Eu me sinto no tronco, entendeu? Eu me sinto no tronco. De antigamente, né? Antigamente. Ai, outra coisa tão feia que fazem, né? Da discriminação.
Sim.
Mas um dia, quem sabe, aprende. O povo aprende que todos somos iguais. Mas eu falei isso porque de repente me falou, me veio o tronco na cabeça, né? Mas eu me sinto no tronco, tomando as minhas chibatadas. Mas enfim.
Mas olha, nada acontece assim por acaso, sempre tem um motivo. É, pode ter certeza que isso é só pra você ter experiência, pra te deixar cada vez mais forte. Porque se fosse qualquer outra pessoa, por tudo que você já passou, já teria desistido, né? E você,
ah, já.
Você tá aí ainda.
Por uma das coisas que eu tenho, muita gente já se matou.
Exatamente.
Eu não vou falar pra você que não tive, infelizmente, umas 3 vezes um pensamento muito ruim.
Não,
mas Deus é tão bom que ele pega.
Esses pensamentos ruins foram devido às circunstâncias que você passou, né? Não,
exatamente.
Foi assim.
É. Não foi uma coisa, não é uma coisa que eu quero.
Sim.
Sabe quando você quer falar, você fala assim, ai meu Deus do céu, acho que morrer seria o melhor presente para mim. Mas agora eu não quero.
Exatamente.
Né? Eu falo para Jesus que eu tenho meus filhotes, que ninguém quer que eu, por exemplo, para ir morar com eles, eu não posso levar.
Uhum.
E se levar, vai ficar para fora da casa. Não, eles não são apenas cãezinhos, menininhas, meu passarinho, ele é solto. Ele tem abreveiro, mas eu criei ele solto na minha cozinha.
Uhum.
É, então é assim, é uma família mesmo. A gente, elas estão aqui comigo, eu estou deitada, tem uma que está deitada aqui comigo, a outra na caminha, e uma eu perdi também, porque ela me defendeu de um bicho aqui.
Nossa.
Que era venenoso, envenenou ela. Ai, meu Deus, eu quase morri naquela época. Faz o que? Uns 2, 3 anos. Eu não. Eu falo, meu Deus do céu. Jesus, o senhor está confiando muito em mim? Eu falei, eu não sou Jó, não. Porque Jó tinha muita força. Era de uma fé imensa. E eu não sei se eu tenho tudo isso.
Ah, mas se você chegou até aqui, assim, nessa situação, pode ter certeza que você tem sim.
Ah, eu vou. Eu tento. É o que eu tô levando como posso, Luna. E agora que chegou a fase financeira, menina, o que eu faço? O que eu vou fazer, Luna? Eu peço ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei como você pode fazer.
Sim.
E que eu já tentei de todas as formas.
Uhum.
O rapaz que fez, ele está até no meu zap. Sabe quando o que eu falo, ele se sente ofendido. Porque se tudo aconteceu assim, foi, ele estava sabendo, sim. Com certeza. E não resolveu o problema.
Entendi.
Mas isso você me ofende. Falei, interessante, eu estou te ofendendo. Você está me detonando primeiro do que eu falei para você. A única coisa que eu falei, que eu me sentia. Eu nem falei que ele era ladrão. Eu falei que eu me sentia roubada. E ele se ofendeu. Então aí ele começou a distanciar.
Sim.
Volta e meia eu mando alguma coisa assim para ele lembrar. Da, quem sabe a consciência acorda, né?
Sim.
E no momento tá dormente a consciência dele. E de todos esses que estão fazendo mal.
Sim.
Não só para mim, o mundo inteiro que está acontecendo.
Exatamente.
Né? A hora que acontecer de acordar a consciência, menino, vai ter o que vai ter de gente que vai bater no peito, dizendo minha culpa por minha própria culpa, não vai, olha, não vai dar os peitos para se bater.
Exatamente, mas olha, de uma coisa você pode ter certeza, que a lei de Deus, a lei do retorno, ela não falha. Tudo que a gente faz de errado, de ruim aqui...
Uma volta, né? É a lei do retorno, né, bem? Da causa de efeito. Então, nada do que fazemos... Nós não vamos deixar de responder. Deus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo. Ele vê uma vírgula na nossa vida.
Verdade.
Então, eu até admito, sim, por acreditar em encarnação. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo comigo, no sentido físico, eu tinha que passar mesmo. Eu não sou revoltada. Graças a Deus, não me revolto. A única coisa que eu falo, Pai, pelo amor de Deus, eu sou humana. Eu ainda estou em aprendizado. Me ajuda a suportar e dá uma trégua, porque eu estou sozinha para isso. Eu não brigo com Deus, como muita gente faz. Né? Eu só falo Jesus. Olha, eu não estou suportando, mas eu vejo, eu sinto ele agir em seguida, né? Porque eu entro em crise e peço ajuda. Primeiro eu choro tudo que eu tenho vontade. E eu falo para ele, deixa eu chorar, pelo amor de Deus. Eu estou estourando. Depois eu peço, agora Jesus, acalma meu coração, por favor. Mas... não leva 5 minutos. Ele me acalma. É impressionante.
Mas é justamente por isso, pela sua aceitação. Porque quanto mais a gente nega, pior é. Mais difícil é, né?
É. O difícil mesmo em toda essa situação, Ana, você já deve perceber, são as pessoas. São os seres que se dizem humanos. Né? Essa é a nossa pior doença.
Sim.
Né? E todo mundo tem os olhos no próprio umbigo. E o que ele puder fazer para melhorar a própria vida, ele pisa até na cabeça da mãe.
Isso, né? É verdade.
É impressionante o ser humano.
Falta de empatia, né?
Nossa, falta de empatia, falta de amor. Falta de Deus, falta de Jesus. Muita gente que está, não são todas, graças a Deus, aquele que a vida está sorrindo, ele nem consegue se colocar no lugar daquele que está sofrendo, precisando de ajuda. Eu tive um cunhado, ele falava assim, está na rua porque quer. Tem tanto serviço para fazer, mas ele não sabe o que levou essa pessoa para a rua.
Exatamente, não sabe a que ponto chegou para ele.
Exatamente.
Ninguém, por vontade própria, escolhe ter uma vida dessa.
Você acha? Você acha que um ser humano quer viver que nem um. Pior. Pior que um animal irracional.
Exatamente.
Você acha? Porque até para mim os animais são mais racionais do que o homem.
Com certeza.
O homem tem o raciocínio e usa ele tão mal, pro mal, né?
Sim.
Sempre na agressão de outras pessoas, para se ajudar.
Exatamente.
Mas um dia que cai, eu sou prova viva que eu devo ter feito. Eu devo ter sido, assim, um monstro em outras vidas, não próximas. Porque para passar o que eu estou passando hoje, eu tinha que ter bastante, vamos supor, ajuda a estudar muito em outras vidas, até poder chegar nessa e pagar pelo pior que eu já fiz. Até eu falo, Jesus do céu, quem sou eu? O que, que eu fiz? Eu ainda estou com medo de voltar, na hora que voltar para casa, chegar e ser castigada ainda. Não tem castigo, né? Não existe. É só ensinamento.
Exatamente.
Mas alguém pegar e falar, ó, você fez isso? Não precisava ter feito. Porque você tinha essa outra opção. Né? E só que a gente não enxerga. Quando você está dentro do problema,
uhum,
você não enxerga a saída. Você não consegue. E quando você pensa que se encontrou, você está sendo enganado.
Sim.
Olha, a vida é muito complexa, mas ela não é difícil para ser feliz.
Não.
Se as pessoas tivessem essa consciência que somos todos iguais, precisamos um dos outros. O amor é muito mais gostoso de sentir. O ódio, a raiva, ela, a primeira pessoa a sofrer é aquela que sente.
Sim.
E até chegar essa consciência vai demorar um pouquinho, né?
Ah,
enquanto isso não acontece, a gente fica passando pelas pandemias. Deus quer ajudar a gente a abrir os olhos.
Sim.
Abrir a consciência da gente. Quantas pessoas se mataram por ficar dentro de casa junto?
Sim.
Sendo que, na verdade, a intenção do nosso Pai é que a gente se ame. E quanto desgosto. Quanto desgosto, meu Deus, que eu estou passando. Só que assim, no que depender de mim, mesmo do jeito que eu estou, o que eu puder, eu faço. E hoje eu preciso e não tenho. O sorriso que eu distribuí, eu não sou santa, não. Eu sou um ser humano, como todo mundo. Mas eu sempre fui brincalhona, eu sempre fui muito sorridente. A vida para mim, com todos os problemas que eu tenho passado, sozinha, de mim, eu amo a vida. E até mesmo aqueles que me fazem mal, eu estou de braço aberto para receber. E quantas oportunidades Deus já deu para que isso acontecesse, de minha parte os braços estavam abertos, da outra parte viraram as costas. Eu não posso fazer pelo outro que não quer. Eu faço por a minha parte. Mas se é triste, é triste.
É.
Ai, mãe, desculpa, eu estou alugada.
Não,
eu aluguei você hoje, um pouquinho.
Imagina.
Mas olha,
era para ser, eu ter entrado em contato com você, porque pode ter certeza que eu não te dou certeza, mas eu vou fazer o máximo, tudo que eu puder para tentar te ajudar, tá? Pelo menos tirar esse peso financeiro aí, né? Porque o restante, infelizmente, com consequência, a gente não consegue apagar. Mas a gente pode
não tem, mas o que já, não é? Coisa que já foi, já foi.
Sim, já passou.
Não tem como substituir. Agora, caso seja necessário, porque quando eles têm que falar comigo, eles ligam.
Uhum.
Né? Então, eles estão sabendo que eu quero quitar.
Sim.
Eu não sei por que que eles não voltam a falar comigo. Eu acho que eles estão querendo que fique mesmo eu pagando isso aí. Porque agora são dois empréstimos, né?
Uhum.
O dinheiro não dá. Eu recebo 3 e pouco. Tem uma batelada de desconto. Eu recebo menos de 3 mil.
Uhum.
Então, o dinheiro extra eu estava tendo no da indenização. E agora não tenho mais. Então, meu Deus, será que eles não vão entender? Talvez, quem sabe, você, sendo do banco, conversando com as pessoas lá, se eles quiserem, vamos supor, confirmar comigo que eu estou pedindo essa ajuda, quem sabe, através de você, a gente traz o consignado para...
Sim.
Pra,
se a gente não conseguir fazer a portabilidade, trazer o consignado para cá, a gente pode ver aqui, a gente consegue um empréstimo, isso, alguma coisa com uma taxa menor, que daí assim você pega o dinheiro que está lá, né, para ficar livre já, e a gente faz aqui um valorzinho menor de parcelas que caiba no orçamento, né, para não comprometer toda a sua renda.
É, o que está pegando é isso, né?
Sim.
E eu juro mesmo, quando a gente está dentro do banco, a gente estuda as possibilidades. Eu estou fora e com a cabeça fora também.
Sim, imagino. Não, mas pode ficar tranquila, que daqui eu vou tentar te ajudar de todas as maneiras, tá? A gente vai se esforçar aqui para fazer dar certo.
Eu agradeço de todo o meu coração, porque... Só falta fazer o impossível do impossível. Eu já não estou mais com toda essa força.
Uhum. Sim.
Mesmo porque eu esbarro na vontade do outro. Não é?
Exatamente. Tá. Mas vamos fazer assim, então, Inara. Eu vou entrar aqui, eu vou tentar entrar em contato lá com eles para ver se eles passam para mim o valor, como que a gente faz para quitar, para ver se compensa fazer a portabilidade ou a quitação. Aí eu vou te mandar um oi lá no WhatsApp, então a gente vai conversando, tá? Eu vou te avisando, caso eles precisem, porque como é você a titular, se eles precisarem entrar em contato com você, eu te aviso, tá?
Tá,
pra eles poderem te ligar. Aí a gente vai se falando
aqui. Porque eu tenho o zap deles.
Tem.
Mas eu tenho o zap deles, mas de enfeite. Então, assim que eu falei para você, nada responde, nada me dá chance de falar, nada. Não tem para mim a opção que eu preciso.
Ah, tá. Então faz assim, quando eu te chamar lá no WhatsApp, passa para mim também esse contato que você tem, para ver se eu consigo falar com eles lá também, tá?
Sim, sim.
Aí a gente vai se falando então.
Conheço o nome, fala direitinho, porque de repente eu olho e fico, né, quem é essa pessoa?
Ah, sim, não, pode ficar tranquilo, eu vou detalhar lá para você tudo certinho, e a gente vai se falando então, tá? Para tentar resolver essa situação.
Obrigada, meu bem.
Imagina,
que Deus te abençoe muito, muito.
Amém, a senhora também.
Ilumine sua vida e tome muito cuidado, bem. Eu não desejo isso aqui para ninguém. Nem para aquele verme de esgoto lá da mulher do Val.
Imagino, não. Muito obrigada. E eu espero poder te ajudar da melhor maneira possível.
Tá, meu bem.
Até daqui a pouquinho.
Até, se Deus quiser.
Tchau,
Beijo.
beijo.
Tchau, mãe. Fica com Deus.
Amém. Fica com Deus, a senhora também.
Amém, mãe.